3W com Paulo Lázaro.
As notícias foram chegando gota a gota no Twitter ao longo de toda a tarde de quarta-feira. A loja virtual da Apple ficou suspensa durante várias horas, até que ao fim do dia estava tudo cá fora. Ou seja, chegou o novo iPad 2. Além das expectativas criadas à volta do próprio evento, especulava-se também da presença ou não do patrão Steve Jobs. Mas sim, apareceu muito mais magro, mas apareceu para apresentar o seu novo brinquedo. Dramaticamente rápido foi uma das expressões usadas por Steve Jobs para caracterizar a mais recente versão do tablet da Apple, no caso precisamente 33% mais estreito do que o seu anterior, passando de 13,4 mm para 8,8 mm, ou seja, mais fino ainda do que o iPhone 4. Este novo modelo oferece, graças a processadores dual-core A5, um desempenho até 9 vezes mais rápido no processamento gráfico face à primeira versão, o que é realmente significativo. Traz também o giroscópio, já conhecido do iPhone e do iPod Touch, e a capacidade de autonomia da bateria mantém-se nas 10 horas, mas registra-se uma melhoria da performance, bem como dos 30 dias de autonomia em modo standby. Conta agora também com duas câmaras, uma frontal e uma traseira, e a introdução do FaceTime para videochamadas entre quaisquer aparelhos da Apple que já disponham desta tecnologia. Uma das novidades importantes é também a possibilidade de ver no ecrã da televisão, exatamente tal e qual, a mesma imagem que se vê no iPad através da utilização de um cabo HDMI próprio, comprado separadamente. As novidades passam igualmente pela oferta de duas cores, agora também em branco, e pelo lançamento de novos acessórios, nomeadamente 10 capas protetoras coloridas, magníficas, deve dizer-se, que também funcionam como suporte, quer para escrever, quer para visualizar na vertical ou na horizontal. Mas há muito mais a descobrir, como seria de esperar, incluindo também uma nova versão do sistema operativo, e está tudo em top nota, 3w.apple.com/pt, e é só seguir o caminho pelo iPad 2, que de resto está por toda a parte no site. Este novo iPad começa a chegar às lojas a 11 de março, isto nos Estados Unidos, e depois a 25 de março para mais 26 mercados, incluindo o nosso país. Com conectividade Wi-Fi e 3G, o preço dos iPad parte nos $499 para as versões de 16 GB de memória, chegando aos $899 para os modelos também com 3G a 64 GB de memória. De notar também que o iPad 2 surge após 15 milhões de unidades vendidas do primeiro modelo em 2010, isto apenas no período entre abril e dezembro, e que deram à Apple $9.5 milhões de receita. A fabricante revelou ainda que o tablet tem cerca de 65 mil aplicações próprias, ou seja, desenvolvidas de origem para este formato, isto fora todas as outras que se vão conhecendo vindas de outras paragens. Por causa disto, a Apple vai compensar também os clientes que compraram a primeira versão do iPad nas duas últimas semanas feitas anteriormente ao anúncio, que aconteceu na passada quarta-feira. A primeira geração do iPad vai ter uma redução então de $100 no preço, e é esse valor precisamente que a Apple vai restituir. A fabricante dos computadores Mac, do iPhone e do iPod vai assim pagar os $100 de diferença entre o preço a que era vendido o iPad 1 antes do anúncio do iPad 2 e o preço que passa a ter agora, mas só para quem comprou a primeira versão nos últimos 15 dias. Se foi o seu caso, aproveite. Mudamos agora de agulhas para um caso que não é inédito, mas ainda assim não deixa de merecer atenção. A empresa austríaca Gugger Technologies, conhecida como G-Tech, levou à CeBIT, a Feira de Tecnologia Digital ainda a decorrer esta semana em Hannover, na Alemanha, levou, dizia, a sua tecnologia para escrever com o pensamento. É uma solução que dá pelo nome de Intendix e tira partido das novas tecnologias para dar voz, por assim dizer, a doentes impossibilitados de comunicar pelos meios tradicionais. E isto significa antecipar uma das capacidades do sistema que, quando complementado com um software para transformar texto em voz e umas colunas, permite mesmo que o utilizador se faça ouvir pelos que o rodeiam. Esta tecnologia recorre a elétrodos EEG, a um amplificador de biosinais, e liga-se a um computador portátil ou um netbook com um software dedicado que corre sobre o Windows. Segundo a empresa, o sistema é fácil de usar, encontrando-se os elétrodos embutidos numa espécie de touca, o que facilita a montagem, e o equipamento pode mesmo ser instalado e manuseado tanto pelos prestadores de cuidados de saúde como pelos familiares dos doentes em casa, como é evidente. Vamos aguardar mais desenvolvimentos disto. Mais boas notícias. Também na CeBIT foi apresentado um computador portátil que conseguirá ser controlado pelo olhar humano, recebendo vários comandos. É um protótipo que foi desenvolvido pela empresa sueca Tobii Technology e pela Lenovo e que, segundo a empresa, será o futuro da informática. Um dos responsáveis da Tobii, Anders Olsen, considerou mesmo que estes vão ser os portáteis do futuro. A característica especial deste computador é que, com apenas os movimentos dos olhos, conseguirá fazer zoom, ir aos documentos e outras ações consideradas completamente básicas. E sobre a apresentação deste deste protótipo, o CEO da empresa, Henrik Eskelsen, considera que esta é a prova de que a tecnologia de captura do olhar está já no ponto para ser utilizada em interfaces computacionais standard. É uma tecnologia que foi iniciada em meados de 2001, mas para outro propósito, como o de ajudar pessoas com dificuldades motoras a controlar dispositivos eletrónicos. Agora estará encaminhada para a informática e tecnologia vindoura. A internet e o Wikileaks estão oficialmente na corrida ao Prémio Nobel da Paz, tendo sido incluídos na lista dos nomeados divulgada esta semana. Agora é a vez da plataforma, que tem servido de meio de comunicação e organização para as revoltas que estão a agitar o mundo árabe e a levar ao derrubo de vários regimes políticos, ser tomada em consideração em nome próprio. Especialistas ouvidos pela agência Reuters afirmam mesmo que a internet e as redes sociais como o Facebook e o Twitter, utilizados na organização dos protestos, poderiam ser nomeados. Ainda assim, um dos membros do Comitê do Nobel, que não participa na votação, preferiu não comentar que as revoltas populares do Norte da África e no Médio Oriente poderiam influenciar a decisão do júri. O mediático site Wikileaks, que tem criado incómodos a vários governos mundiais com a divulgação de informação classificada e cujo fundador, Julian Assange, enfrenta agora um processo por crimes sexuais que alega não ter cometido, é outro dos incluídos na lista oficial de 241 candidatos ao Prémio Nobel da Paz para 2011. Curiosamente, este número continua a crescer, superando este ano 237 nomeados, que foram um recorde no ano passado, numa seleção que inclui 53 organizações, entre elas a União Europeia, e personalidades como a ativista pelos direitos humanos afegã Sima Samar, o ex-chanceler alemão Helmut Kohl ou o dissidente cubano Osvaldo Paia, bem como um grupo russo de defesa dos direitos humanos Memorial e a sua fundadora. O vencedor será conhecido em outubro e recebe 10 milhões de coroas suecas, o que equivale a cerca de 1,44 milhões de euros. E é isto. Até breve. 3 W's.